Reunião da Câmara dos Poderes Vereadores de 15 de maio de 2017. Havendo o número legal de quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da Câmara dos Poderes Vereadores de Pinhal Grande, da primeira sessão legislativa da 7ª legislatura. De antemão, cumprimento aos colegas vereadores e a todos que nos acompanham nessa sessão. Sinto-se todos à vontade aqui na Casa do Povo. Passamos agora ao pequeno expediente, explicações pessoais dos senhores vereadores, com 5 minutos para cada orador. Por a descrição, com a palavra, o vereador Mano Faco.
Professor da palavra, presidente, colegas vereadores, pessoas que nos prestigiam. Gostaria de trazer aqui aos colegas vereadores, onde eu comentei e sugeri que o secretário da Agricultura visitasse as propriedades, principalmente nessa época, as propriedades onde os produtores de tamo de leite. Onde eu tive até a oportunidade, me convidou e eu fui junto, onde visitamos a comunidade do Sobrado, e a gente viu a necessidade de quase que dá para dizer a maioria das propriedades com necessidade aí de cascalho em roda aos seus estábulos, galpões, enfim, nos seus tamos. Então, tomaras aí que logo o secretário possa atendê-los e com certeza está visitando e vai visitar também a propriedades em todo o município, e para que ele possa dar esse atendimento o quanto antes, que é de grande importância, como eu sempre já tenho dito, que o município está na hora de dar um tempo, uma parada, na questão de obras, porque qualquer obra, um pavilhão, seja o que for, traz gastos ao município. Então, que se desse uma acalmada e se investisse aí nas propriedades rurais, onde fizesse um trabalho aí com os produtores, porque amanhã depois, do jeito que a gente está se vendo, não vai ter ninguém mais parando, principalmente essa juventude é no interior. Então, acho que temos que incentivar, porque ali é que está o retorno para o nosso município. Também gostaria de dizer que me manifestei a favor e voto favorável ao projeto 023 na questão aí dos 20 litros de combustível para aquelas pessoas aí que necessitam aí desse atendimento de quimioterapia, radioterapia e na questão de outros atendimentos com urgência solicitado para o médico. Eu acho que nada mais justo é quando uma pessoa vai a Santa Maria, principalmente nesses tratamentos aí que eu falei, um acompanhamento de uma pessoa da família, e se puder ir com um carro próprio, que tu sai a hora que tu quer, tu para onde tu quiser, porque é um tratamento que só quem passou por isso que sabe dar valor. Então eu acho que é muito bem-vindo esse projeto a esta Câmara de Vereadores, e com certeza será aprovado aí por todos os vereadores, porque eu acho que o município, em primeiro lugar, é a saúde, e também, em segundo lugar, é a estrada e, como eu falei, um atendimento aos nossos produtores. Então, é nesse propósito aqui que eu me manifesto, e também a relação ao outro projeto, contratar o motorista para o transporte na linha Gringuinha, onde eu me posicionei favorável e até nem perguntei, e eu como vereador, isso é particular, a minha opinião, eu não quero saber onde é que vai ficar o ônibus, porque isso aí eu acredito que a responsabilidade do prefeito é um problema administrativo. Eu não quero aqui dizer porque o ônibus tem que ficar em tal lugar, porque depois dá um problema. O prefeito diz, mas foi o vereador fulano de tal, Mano Faco lá, que pediu para que fosse o ônibus ter um destino lá para ficar. Então, eu acho que, no meu ver, independente de opinião de colegas vereadores, eu acho que eu, como vereador, essa é a minha conduta e serei sempre assim. Eu acho que o meu poder é de fiscalizar, então se der qualquer coisa errada, aí sim eu vou agir como vereador, como fiscalizador. Agradeço mais uma vez a oportunidade, presidente. Obrigado.
Por ordem de inscrição, o vereador Lourenço Escapim.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero cumprimentar as pessoas que nos assistem e ouvintes da nossa rádio interativa. Presidente, tenho vários assuntos, mas quero iniciar hoje pedindo ao secretário de obras que retorne na comunidade da Mãe Rainha e que faça o reparo daquelas estradas lá no seu gringo Stefanello também. Então foi até a comunidade onde tinha festa no domingo que passou e esperamos aí que faça o conserto em todas as entradas de propriedade também lá naquela comunidade. Também, presidente, recebi várias ligações quanto ao banheiro público aqui do bairro Limeira. Então, pude, por duas vezes essa semana, ver as péssimas condições daquele banheiro e aonde que hoje se encontra fechado. Então, não sei o porquê que seja feito o reparo daquele banheiro, o único banheiro público que tem no município, que seja aberto, seja feito as limpezas necessárias. E, presidente, não posso deixar aqui a minha indignação quando hoje, nesta casa, por causa, na segunda-feira passada, nada mais que a minha obrigação de pedir ao chefe do setor do transporte escolar que viesse nos dar uma explicação. E, por a minha surpresa, causou a demissão desse funcionário. Então, quero pedir desculpa à população que, depois de 8 anos, eu estou aprendendo a ser vereador. Que agora eu estou conseguindo mandar lá dentro do Poder Executivo. Então, é lamentável, nada mais que a obrigação dos vereadores saber tirar esclarecimento e aonde vem com essa baboseira que botaram para a rua esse funcionário. Então, isso causa, para mim, até uma revolta. Então, esperamos aí que o prefeito Burrim, quando eu levanto questão nessa casa, ele que tome as devidas, corrigir o que está errado lá. E quero levantar aqui, na próxima segunda-feira, presidente, eu vou entrar com uma indicação, com pedido de informação, e eu quero saber qual os motoristas que estão ganhando 40% de adicional de insalubridade. E eu, analisando as portarias, tem motoristas ganhando adicional e não estão trabalhando em situação de insalubre. E aí eu pergunto, será que isso o prefeito está vendo, está analisando, ou será que às vezes é por amadrinhamento político? Então, eu acho que deve ser feito a justiça, que se faça igualdade, e quando eu vejo às vezes dizendo que não há perseguição política. Então isso é lamentável que acontece quando um vereador levanta um questionamento na Câmara de Vereadores, acaba causando demissão. Que bom, eu acho que eu estou ajudando o prefeito. E eu falei baseado numa portaria. Então, se fala tanto em novo Pinhal Grande, se fala em planejamento, eu acho que deve começar por aqui. Quando se nomeia, que seja realmente. Se é chefe, se é secretário, que venha responder. E nós, nada mais que a nossa obrigação de nós saber o que a gente está votando aqui. Então, isso me causa uma certa revolta. Pela primeira vez, estou conseguindo trabalhar lá dentro do Executivo.
estão me ouvindo, estão botando gente para a rua. Espero que quando levanto o questionamento que esteja errado, que continue fazendo isso. Então, presidente, agradeço o meu espaço. Obrigado.
Por ordem de inscrição, o vereador Paulo Stefanello.
Senhor presidente, cumprimento os demais vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham. Presidente, eu gostaria hoje de falar sobre a nossa vigilância sanitária municipal. Ouvi muitos questionamentos de pessoas do município, tanto da cidade quanto do interior, dizendo que o prefeito agora adquiriu um carro com a verba da vigilância para multar e para fazer com que as pessoas não vendam mais os seus produtos nos estabelecimentos comerciais. Eu gostaria de esclarecer que a partir de 1º de janeiro, ou dia 2 de janeiro, passou a vigorar uma nova normativa referente à saúde pública ou à vigilância sanitária. Isso vem da vigilância sanitária estadual e é normatizada. Eu dou o exemplo de alguns municípios vizinhos, tipo Nova Palma, Faxinal, Agudo, que receberam de surpresa uma força-tarefa da Vigilância Sanitária Estadual, junto com o Ministério Público, Vigilância Sanitária Municipal dos municípios, dos próprios municípios, e onde foram apreendidos milhares e milhares de quilos de alimentos sem a devida procedência. Fico me perguntando, nossos estabelecimentos do município de Pinhal Grande estão todos regulamentados? Estão todos dentro da legislação, da legalidade? Não existem produtos vencidos sendo vendidos em nossos estabelecimentos? Nós temos um cuidado na farmácia básica municipal de não deixarmos medicamentos vencidos ou vencendo-os durante o mês. Porque a fiscalização é severa, além de autuar, multar, elas lacram e fecham os estabelecimentos. Os nossos funcionários municipais da vigilância sanitária são 3. É uma enfermeira, um fiscal sanitário e um agente administrativo. O prefeito municipal ou os vereadores não têm poder de dizer vá lá e faça isso ou faça aquilo, desfaça isso ou desfaça aquilo. O comentário é que as pessoas não vão poder mais vender as suas galinhas, os seus ovos, os seus pães, os seus queijos. Realmente, nos estabelecimentos comerciais, somente com nota fiscal eles poderão vender. Os supermercados ou os bares, eles terão que ter a nota fiscal de compra desses alimentos, digamos assim, de todos os produtos, principalmente os de origem animal. Devemos nos regulamentar e nos normatizar. Nosso município hoje não é mais o mesmo de 94, nós estamos em 2017. Nós crescemos, nós alçamos voos. Nós temos que pensar e nos dar as mãos e trabalharmos juntos. Vimos cobranças, somos cobrados, temos que cobrar e temos que fazer as coisas andarem e deixar as coisas andar. Temos que fazer mais a cada dia. Nós, vereadores, somos formadores de opinião. E essa opinião está me preocupando, senhoras e senhores. A maneira como as pessoas estão interpretando as nossas atuações dentro da Câmara de Vereadores está me deixando muito preocupado. Principalmente aos nossos jovens e crianças. As nossas crianças, com 14 ou 15 anos, já são adultos. Eles já sabem interpretar da maneira deles o que nós falamos aqui. Portanto, vamos procurar fazer mais pelo nosso município. Coloco um questionamento a respeito da nossa festa da soja.
O tempo, vereador.
Só mais um segundinho para completar, presidente. Na nossa festa da soja, todo e qualquer fornecedor vindo de fora, foi terceirizado, será exigido o alvará sanitário estadual, senão não se estabelecerá. Muito obrigado, presidente.
Por ordem de inscrição, vereador Valmor Martins.
Presidente, quero cumprimentar os colegas vereadores, pessoas também que se fazem presente nessa casa. Presidente, quero iniciar uma manifestação falando a respeito da festa, né, que aconteceu lá na comunidade da Mãe Rainha, e da organização deles lá, onde que me passaram lá, deu quase 200 almoços. Né? É de surpreender a gente até com a comunidade pequena, da quantidade de gente. Acredito que tinham alguns colegas vereadores lá também, que estavam lá, viram a organização deles para receber o pessoal lá também. Então, quero parabenizar o pessoal do conselho, aquelas pessoas que ajudaram lá, né, por o trabalho deles lá também, da organização dessa festa. Presidente, quero também trazer aqui os assuntos que é onde que o colega vereador Ezequiel me cobrou na semana passada, a respeito do motor da patrola, que ele me disse que eu trouxesse uma solução hoje, né? Me convidou até para ir junto, buscar esse motor dessa patrola, ver onde que estava. Eu quero dizer aqui ao colega vereador Ezequiel que eu acho que com todo os maquinários que foi trazido aqui o nosso município, estão de parabéns os munícipes aqui do nosso município, os agricultores, máquinas para agricultura, foi trazido caminhão caçamba novos, patrola novas, dragas, reta escavadeira novas. Agora ele convidar o vereador da oposição para ir atrás do motor. Então as pessoas que ouviram, que estavam aí, a colocação dele, quero dizer ao colega vereador assim, ó, vereador Ezequiel, se o prefeito que está hoje, o vice-prefeito que está, que na época dele foi trazido, que ele foi secretário por 8 anos, o vice-prefeito Adílio, foi trazido os caminhões usados para o município do tempo da vaca gorda, né? Não é hoje. E hoje o nosso município perdeu uma baita de uma arrecadação de vinha, todo mundo sabe, né? Então, do tempo da vaca gorda, foi trazido aí nos caminhões usados para o nosso município. Agora, se eles não têm competência, usar tuas palavras um pouco do teu discurso, eles que renunciem do cargo de prefeito e vice-prefeito, que daí nós vamos ir atrás desse motor, porque como nós trouxemos tantas máquinas novas, nós vamos ir atrás. Porque o colega vereador, acho que ele tem uma coisa contra nós do PP, porque onde que ele colocou, da boca dele, aqui nessa tribuna, chamando o colega vereador Nilvo de mau político. Né? Eu acho que um prefeito, quando ele foi trazer 81 casas para o município, ainda é mau político. Agora um prefeito, que nem o prefeito Selmar também, o prefeito Nilvo, que foi trazer todo o maquinário que foi trazido, ainda nós, vereador da oposição, vamos ter que ajudar. Então, acho que é porque não tem competência. Está aí, vereador Ezequiel, ó, o resultado aqui dos municípios, aqui, as pessoas cobrando nós, tanto interior como cidade, da água. Quando você assumiu ali em janeiro, a sua manifestação que via antes de janeiro, passava a meio de janeiro, ia ser mil maravilhas. A cobrança para nós vereadores aí da água, e todo mundo fica 3-4 dias sem água. Então acho que o vereador pensou que o que ia ser da situação, as coisas não iam acontecer, nunca para o pessoal aí. Ó. Então isso aí que eu digo, ó, fazer demagogia aqui é muito fácil, mas eu quero ver e dar conta das coisas. Porque nós, vereadores, da nossa bancada, foi o que mais trouxeram emenda ao nosso município, recurso ao nosso município. Eu quero ver aqui se o prefeito Burim vai comprar pelo menos 2 máquinas novas no governo dele. O mínimo 2 vai trazer ao nosso município. Aí até acredito que ele tem competência daí. Porque se não trouxer, tu pode concordar comigo que é que não tem competência daí de ir atrás nem no motor de uma patrola. Assim, ó, colega vereador, tu bateu bastante de mim, bastante. Então, se precisar daí, eu sou companheiro para ir atrás. Porque se for que vocês não conseguirem buscar esse motor, tu sabe onde é que está o motor. Claro que tu sabe. Só tu quis bater, foi nós e mim. Então eu digo para ti assim, ó, entregue, saia do governo que nós assumimos. Assumimos e demos conta de trazer esse motor da patroa, que tanta falta que está fazendo nas nossas estradas hoje, que gente cobrando de estrada que não tem condições de andar. Vai lá na grinha para te ver as nossas estradas, o jeito que está ficando lá, vereador. Vai lá para te ver. Então, não adianta usar o microfone aí para querer só fazer demagogia. Tá, se acabando o meu espaço, presidente, teria mais assunto para falar. Agradeço o meu espaço. Muito obrigado por hoje.
Por ordem de inscrição, vereadora Rosane Liberaleso.
Boa noite, presidente, aos demais vereadores, ao público aqui presente, que eu não cumprimentei após o início, então, das comissões, aos funcionários desta casa, aos meus colegas funcionários públicos, aos ouvintes. Em primeiro lugar, gostaria de solicitar informações a respeito de por que que o site da Câmara não está mais tendo acesso à população do tempo das sessões aqui da Câmara. Acho que nas últimas duas sessões, o pessoal que não pode estar aqui presente, o pessoal que não pode ouvir no rádio, nas quartas-feiras, eles estão solicitando informações, então, de por que que não está mais no site. Não conseguem acessar, não está dando para ver, para ouvir. É importante, eu acho que que a comunidade acompanha nossos trabalhos, acho de alta importância, até porque eles colaboram e também são merecedores, então, né, de acompanhar os trabalhos aqui do Legislativo. Também gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto de lei 22, que fala do contrato administrativo do serviço temporário para o motorista da linha da Gringuinha. Comungo com o vereador Elianir, onde eu também sou favorável ao projeto, mas também acho que é responsabilidade deixar um ônibus em algum lugar, em uma comunidade. Então, alguém tem que assumir a responsabilidade de que ele vai ficar lá, porque se tratar de um patrimônio, de alto valor, patrimônio público. Então, acho que dá para pensar em melhor, né, se esse ônibus tenha um lugar adequado para conservação, então, já por se tratar de ser um patrimônio de alto valor. Falar também do projeto de lei 23, que trata, ele vem alterado da lei 79, já é a segunda alteração que foi feita, onde ele define melhor a assistência aos portadores de neoplasia, pacientes que são portadores da doença do câncer, aumentando, então, ampliando para a radioterapia também. Importante, é uma luta que a gente vinha vendo há muito tempo, que pode ser feito um auxílio melhor, já que teve um grande número, então, aumento no número de casos, e se por se tratar de pessoas, então, que merecem ser olhadas de forma diferente, pelo sofrimento, pela angústia, pela dor, e quando saem daqui, se for no transporte normal, eles sofrem, então, a espera depois do tratamento, então, ser evasivo, complicado, então, acho que eles merecem atenção. Acho que é favorável, já está, então, para ser votado, está do conhecimento de todos os vereadores, é bom que a população saiba, então, que o município está preocupado em poder atender melhor e achando esta, então, como um caminho para a solução. Também falar sobre o carro da vigilância, que o meu colega Paulo Stefanello comentou. Esse carro, ele vem de um recurso, então, que é específico para a vigilância sanitária, foi comprado com recurso da vigilância, que vem para somar na questão da saúde pública do município. Ele não vem para atrapalhar ninguém e nem cortar a intenção de ninguém. Ele vem só com o intuito de melhorar e fazer a prevenção, então, na saúde pública. Uma vez que as leis que são cumpridas aqui no município, elas vêm de fora. Elas são os funcionários responsáveis, eles são questionados quando eles não cumprem as tarefas que são direcionadas. Então, depois desse trabalho feito, prestado, então, o governo, através dos relatórios, então, todo mês deposita mensalmente no recurso, então, da vigilância, na política da vigilância sanitária do município. Por isso que, então, está em execução. É um trabalho bem importante. Também define que as pessoas de fora não podem vender os seus produtos aqui, dando espaço aos vendedores da nossa cidade. Não é proibido a venda dos agricultores de porta em porta. É proibido a venda de abre lá na praça o carro cheio de alimentos perecíveis. Então, não pode. Mas de porta em porta pode ser vendido. No mercado não pode, porque não tem procedência. Então, como o meu colega vereador Paulo falou anteriormente. Também falar um pouquinho sobre as estradas do município, que estão de parabéns, então, o vice-prefeito
Adilho. O tempo, vereadora.
E o senhor Odilo, que agora assume a pasta, então, tomando conta conforme vinha planejado. Então, acho que é bem-vindo a agradar ao homem do campo com relação às estradas. Seria isso, então, agradeço o meu espaço.
Por ordem de inscrição, vereador Nilvo Lago.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui o Roque Juliana, presidente da Casa de São José, o ex-vice-prefeito Fábio Miquelon, também o suplente vereador Luiz Carlos, também o suplente Gilson Pereira, o chefe de gabinete Kleber Binotto, demais funcionários que estão presentes aqui, pessoas do interior também que se fazem presentes. Então, fiquem cumprimentados também os rádio ouvintes da Rádio Interativa. Trazer uma resposta rápida ao vereador Ezequiel, onde na sessão passada ele falou que foi gasto 90 mil e não tinha nem projeto. Então, só para dizer, vereador Ezequiel, que esse recurso de mais de 1 milhão e 400, quase 1 milhão e meio, que estão nos cofres da prefeitura, foram trazidos no meio do governo, pela minha equipe de governo, que muito batalharam, trouxeram esse recurso e depois foi feito um projeto básico, referente ao saneamento, é esse recurso, né? Fizemos um projeto básico para garantir, junto à FUNASA, esse recurso. E também, daí os engenheiros tocaram o projeto, né? E o recurso depois, não sei que problema houve, né? Não consegui fazer a obra no meu governo, e se passou o governo do Selmar, esse recurso está aí. Mas, segundo o vereador Fernando Pipe, saiu no mandato passado uma reunião com os vereadores, com a equipe de engenharia do município, onde o presidente na época era o vereador Darcy Ferreira dos Santos, popular Chico Preto, que era para ter ido todos os vereadores e o senhor também não foi. Foi apenas o vereador Fernando Pipe e o presidente na época. Então, segundo isso, de repente não se teria essas dúvidas. Mas também eu tenho mais dois assuntos trazidos pelo suplente vereador Luiz Carlos Gomes, né, onde o primeiro é referente à água, né, aqui na cidade, onde além da falta d'água que está seguidamente acontecendo aqui na cidade, o valor, né, vamos dizer assim, ia dizer abusivo, mas exorbitante, vamos dizer, que estão acontecendo das cobranças das taxas d'água nesse último mês. Onde aqui ele traz a conta dele, que no mês de fevereiro pagou 18,41, no mês de março 18,41, no mês 4, 18,41 e no mês 5, 103,11. Onde tem um total aqui, segundo ele sempre pagou no mês certo, né, mas aparece um total de multas aqui de 55, mas vamos que tem essas multas, assim mesmo fica um valor de sim, aproximadamente R$50. Então, por isso que já foi feito um pedido de informação hoje por todos os vereadores e gostaríamos então que o prefeito nos esclarecesse isso também, que não é só a cobrança dele, como outras pessoas que estão aqui na sessão me falaram e outras pessoas da cidade que falaram referente à falta d'água e também a essa cobrança exorbitante que está acontecendo. Também, quando o vereador Lourenço falava, né, referente ao projeto do motorista para a linha da Gringuinha, me surpreendeu muito que foi feito um encaminhamento para o prefeito que encaminhasse aqui para a comissão, para a reunião das comissões, o chefe do setor de transporte escolar, o qual o presidente não sabia quem era, foi procurar uma portaria e achou o nome de João Manuel Martins de Bastos, E por incrível que pareça, em vez do funcionário do prefeito encaminhar o funcionário para responder algum questionamento aqui na sessão, o João Manuel foi demitido. Isso é uma coisa que causa estranheza, né, de acontecer isso com funcionários. Se essa moda pega, cada um que nós pedir aqui vai ser demitido. Não sei o que pode acontecer com o funcionamento da prefeitura. Então, né, fica... onde eu até iria votar favorável a esse projeto, mas devido a esse abuso, vamos dizer assim, com esse funcionário, né, eu vou votar contrário, né, ao projeto do motorista da gringuinha. Cada vereador tem o direito ao seu voto, faça o voto e vote da maneira que quiser. Mas então, por causa disso, para justificar o voto referente
ao
projeto. Tinha mais outros assuntos, presidente e demais vereadores, mas então fica para a próxima sessão. Muito obrigado.
Passamos agora ao grande expediente, exclusivo ao líder da bancada do PDT e ao líder do bloco parlamentar do PP-PSDB, que dispõe de no máximo 10 minutos para cada orador. Com a palavra, por inscrição, vereador Fernando Fumagalli Pipe.
Com a permissão da palavra, vereadores, colegas, queria aqui cumprimentar todas as pessoas que estão nos ouvindo, cumprimentar aqui o presidente do hospital, meu amigo Roque Liana, também meu amigo Fábio, ex-vice-prefeito, as pessoas aí, amigas que estão nos prestigiando hoje. Tinha aqui na minha fala anotado, estava conversando com o Luiz Carlos, aconteceu uma fatalidade, um acidente lá com a sua irmã, foi picado por uma cobra, se não a semana passada, pelo que me relatou, e eu queria saber como é que funciona a questão do soro, né, antiofídico, que fica, não sei se fica aí, ou se teria como deixar aqui, foi uma coisa que cobraram nessa situação, se tem como nós ter aí, porque de repente dá um problema desse, não dá tempo de chegar até a Santa Maria. Queria saber também sobre a questão, vereador Paulinho, questão dos medicamentos da farmácia básica. Aquele dia o senhor comentou com nós. Eu queria que o senhor me trouxesse para mim aqui a lista dos medicamentos da farmácia básica, a lista dos medicamentos do Estado e também do governo federal, para nós termos na mão, para quando as pessoas nos pedirem, a gente sabe o que dizer para elas. Que às vezes elas pedem para nós, e nós perguntamos para ela se é da básica, e ela diz que é, mas às vezes eles não sabem dessa situação. Então seria interessante cada vereador ter essas listas para a gente poder colocar para eles essa situação. Quero aqui aproveitar também, vereador Mano Faco, a sua boa vontade com o setor da Secretaria da Agricultura também. Eu gostaria de saber aí também, aquele dia o vereador Valmor perguntou quais as máquinas que estão trabalhando, qual é o planejamento do secretário da Agricultura, se vai ter ou as máquinas terciarizadas esse ano, se não vai ter. A gente está tendo bastante reclamação, vereador Mano Paco, na questão das mangueiras, as mangueiras que estão em situação bastante sujas, né? Então, para ver se vai ser a prefeitura que vai cuidar dessas mangueiras, vai fazer a limpeza, ou se ela vai passar para as comunidades. Então, que seja decidido isso, se é a prefeitura que faça a limpeza, se é as comunidades, que chegue lá nas comunidades e fale que não vai ser mais feito pela prefeitura municipal essa limpeza, porque senão fica um esperando o outro e quando vê, não está dando mais para carregar os animais lá nas mangueiras. Eu queria também reiterar, vereador Lucas, presidente, a questão do pedido sobre a folha de pagamento. Não veio para nós aqui, nós não subimos a quantidade de CCs que tem, não subimos a quantidade de FG, assim, ó, nós não soubemos nada do que está acontecendo. E a população está nos cobrando isso, a população está vendo, vereador Valmor, a quantidade de pessoas que estão trabalhando na prefeitura, o inchaço que está a prefeitura, como bem falava o vereador Célio na administração passada, cobrava muito essa situação, mas eu tenho certeza absoluta que os cargos que tinham na administração passada foram todos recolocados no lugar, e se era cobrado o inchaço da prefeitura na administração passada, agora nós temos que ver isso. Então eu queria essa lista, vamos reiterar, presidente, é importante nós sabermos. Eu mostrei esses dias ali, está aqui o documento, no site, eu imprimi, no site da Prefeitura de Dona Francisca, o nome dos funcionários, o cargo do funcionário, o valor que cada um recebe. Por que que aqui em nosso município, Pinhal Grande, não pode ser assim? Por quê? Isso está errado, a população tem o direito de saber do que está acontecendo. Ela tem direito de saber aonde está sendo aplicado os seus recursos, que não são poucos, não são poucos, pessoal. As pessoas que estão nos escutando na rádio interativa, vereador Lucas, elas têm que saber. Eu aqui eu tomei de praxe colocar a arrecadação que já passaram nos cofres da prefeitura. Nós já estamos ultrapassando o valor de 9 milhões e 500 mil reais. Isso é muito dinheiro, vereador. É muito dinheiro. Então, assim, a gente pede para esse dinheiro, para nós podermos acompanhar a questão da folha de pagamento, o que está sendo feito. A gente cobrou aqui, eu cobrei a questão de uma ambulância, que entrou o recurso do seguro, quando teve o acidente da outra ambulância, já entrou, se não me engano, 46 mil reais. Não vamos comprar uma pequena? Eu concordo, cada administrador tem a sua posição, mas vamos comprar outra. O nosso município não tem condições de ter uma ambulância só. Isso vocês sabem, as pessoas sabem que acidentes, que problemas de saúde acontecem toda hora. Então nós temos que ter duas ambulâncias. E nós temos recursos para isso. Nós temos recursos para isso. O prefeito Burim está fazendo caixa? A gente sabe que a administração pública não é para dar lucro. O lucro da administração pública, as pessoas que estão nos ouvindo, é o benefício da população. Nós temos que beneficiar a população, nós temos que prestar serviço para a população. E nós temos um grande problema que nós não estamos sabendo resolver. Eu vou pegar o gancho do vereador Paulinho, a questão da saúde pública. Nós temos um grave problema na saúde pública do nosso município, vereador Lucas. É a questão da água. A nossa água é um problema que não está tendo solução. Eu não sei, a administração passada sofreu muito com isso. Nós já estamos faz mais de 5 meses na administração anterior. Os problemas são os mesmos, até piores. A água está sendo saindo nas torneiras, vereador Paulinho. Um barro só. Tu imagina a quantidade de coliformes, de coisas que a gente está entrando dentro da nossa casa. Eu recebi várias e várias ligações sobre a questão de um cano lá no Vitalino Facinho, um pouco para cá, dos Farencena também. Faz mais ou menos uns 5, 6 dias que o cano está lá furado e estão passando por cima do cano e não está sendo resolvido. Então o que acontece? Aquele cano está lá vazando, indo água fora, contaminando a água, no caso que está cruzando um pouco, que está cruzando. Então, assim, ó, nós fizemos o pedido de informação sobre a questão dos laudos, porque a água é o essencial e não está sendo resolvida. A culpa é de quem? Não sei, vereador Lucas, o que o senhor falou. Só que nós temos que resolver. Foi comprado 3 caixas d'água. Nós não soubemos se as caixas d'água foram levantadas. Elas estão cheias. Aonde foram colocadas? Nós não soubemos. Então, assim, ó, não era as caixas d'água? Pelo jeito, não. Vazão de poço. Nós temos aqui, esses dias eu estava vendo uma fala do vereador Ezequiel sobre a questão da perfuração de poços. Como é que está essa situação? O ano passado ele já tinha pedido isso. Então são essas coisas que nós temos que ficar preocupados. A água é essencial. A saúde pública. De repente nós temos vários e vários casos no posto de saúde que estão sendo ocasionados pela qualidade da nossa água. A qualidade da nossa água é tratada? Eu não sei como é que está a situação. Qual é o tratamento que é feito? Pelo que as informações que eu tenho, vereador Lucas e vereadores que estão aqui, o rapaz chega lá, coloca o cloro, coloca um pouco de água dentro, e sai a bomba tocando. Mas e a quantidade? Cloro volatiza, não é assim que funciona. Então as coisas têm que ser atadas nessa questão. Porque se tu não tiver um tratamento, nós vamos ter coliformes, nós vamos ter outras doenças que vão ser ocasionadas pela água. Então eu estou muito preocupado com essa situação. Estoura um cano, vai lá, arruma, entra barro. Tu não sabe se esse barro é contaminado ou não é. Hoje nós temos várias questões aí de inseticidas, herbicidas nessas nossas lavouras aí, que podem ocasionar isso aí também. Então nós temos que tomar um cuidado muito sério. Eu não estou aqui culpando o A ou B. O que eu estou dizendo é que já fazem 5 meses que essas constantes faltas de água. Tem moradores que estão ficando 2, 3 dias sem água. E quando vem, fica um dia tendo que botar a água fora porque é só barro. E isso o que ocasiona? A questão agora do custo que está sendo cobrado. A questão do custo, aproveitando, não diz nada naquele documentozinho ali, quantos metros foi, como é que é feito isso aí. Então, assim, essas coisas nós temos que começar a acertar. Então, eu quero deixar bem claro aqui, como o vereador Lucas falou, eu acho que nós temos que acertar isso. Fazem 5 meses da administração, eu acho que eles estão trabalhando, eu não estou dizendo que não está, mas nós temos que acertar, porque senão pode acontecer alguma coisa mais grave dentro do nosso município. Então, assim, ó, é o que eu peço,
o tempo, vereador.
Exclusiva na água, e a gente tem que ter uma solução para nós podermos colocar para os nossos munícipes que tanto nos cobram. Seria isso, vereador, que eu teria para hoje.
Por ordem de inscrição, o vereador Ezequiel Bissim.
Com a permissão da palavra, senhor presidente, cumprimento senhores vereadores, cumprimento a todas as pessoas que estão acompanhando a sessão ordinária. Dizer que sempre é importante trazer as informações e não distorcer elas. Então, é importante que possa levar as informações corretas, e hoje eu vi que o vereador Nil colocou que foi feito um projeto básico, bem como ele falou, e está certo, informou que o recurso veio, porque foi encaminhado o projeto básico a respeito do saneamento básico, não foi feito o projeto de execução há 6 anos, quase 7 anos, foi desde 2010 o recurso, passou por toda a administração passada e pelo metade do seu mandato e não foi feito o projeto de execução, e a administração agora dentro do setor de engenharia está trabalhando para que tem poucos dias para poder executar o projeto de execução para o saneamento básico, para não perder esse recurso, né, vereador Nilvo, e você sabia que esteve aqui na Câmara como secretário da Saúde, também esteve informando a respeito desse recurso, a qual estava disponível no município. Mas disponível não quer dizer que está apto a utilizar. Para estar apto a utilizar, tem que ter o projeto de execução, onde seja feita a licitação e possa a empresa vencedora executar esse recurso. E isso, Vossa Excelência, tem conhecimento. Então, eu não estava distorcendo as informações, e a minha colocação é que foi pago, isso Vossa Excelência sabe, um valor para a empresa lá no início, que seria para o início das obras. E isso Vossa Excelência sabe muito bem como foi. Dizer que a respeito da colocação do vereador Lourenço. Vereador Lourenço, é importante esclarecer que aqui na Câmara foi encaminhado um projeto nas primeiras sessões para a contratação de 2 patroleiros, 2 operadores de moto niveladora. Não foi aprovado pela oposição, não tiveram esse entendimento que era uma necessidade de contratar um operador de moto niveladora, tendo em vista que existe no quadro somente um operador de moto niveladora, que seria o seu Adalel, concursado para realizar esta função. E, para não deixar desamparado, né, vereador Mano, a gente esteve junto com o vice-prefeito, que estava assumindo a Secretaria de Obras, o Adílio, e pedimos a ele que fosse tomada uma atitude, tomado uma atitude, isso a gente colocou aqui, para não deixar desamparado o distrito do Rincão do Apel, principalmente na questão das estradas, durante o período da colheita. E as estradas haviam sido abandonadas após as eleições e deveria ser tomada alguma providência de imediato. E nesse entendimento foi contratado um CC e colocado como patrulheiro no distrito do Rincão do Apo. E no cargo não existe CC para patrulheiro, não existe para operador algum, mas era a única atitude que poderia ser feita. Se tu necessita da autorização legislativa, autorização do Poder Legislativo, autorização dos vereadores para realizar essa contratação através de processo seletivo e o projeto não foi aprovado, o vice-prefeito Adílio tomou essa atitude e contratou, eu acho que certo, muitas pessoas do Rincão do Ap, Passo do Jacuí, Espinharedo, Medianeira, ficaram contentes com o serviço que estava desempenhado por esse patrulheiro lá naquela comunidade, que deu uma melhorada nas estradas e principalmente a geral. Então, no momento que isso foi contratado por um pequeno período, porque não pode ficar um operário, um CC com operador, então no momento que teve a solicitação que ele viesse até a Câmara de Vereadores, foi tomada a atitude por parte do prefeito de realizar a demissão desse servidor. Então, vereador Lourenço, como sua colocação era o seu pedido, e com certeza, se Vossa Excelência entende que deve admitir, foi demitido mesmo, e eu acho que agora, na próxima sessão, nós já solicitemos a nossa bancada da situação que fosse encaminhado para essa casa um pedido para a contratação de um patrulheiro. E com certeza eu acho que agora a Vossa Excelência dará um voto de confiança para que seja aprovado um operador de moto niveladora. A não ser que Vossa Excelência se disponha a trabalhar de patrulheiro, porque ou me dê uma alternativa onde a gente possa levar isso ao prefeito para que possa resolver, vereador Lourenço. Ou assim como os vereadores da oposição possam dar uma solução. Vereador Lourenço, na sessão passada você colocou que havia um cidadão solicitando uma casa. E eu acho que todas as pessoas são dignas de ter uma moradia digna. E com certeza, se não fosse seu companheiro político, o Nilvo Lago, de ter cedido a casa para sua nora, a casa do Minha Casa Minha Vida, poderia ter recebido essa casa a essa pessoa. Então essa pessoa ficou desamparada porque foi um beneficiamento político. Mas dizer isso, todo mundo sabe como foi e como não foi, né, vereador Nilvo? Dizer também que é importante esclarecer quanto à colocação do vereador Valmor. O vereador Valmor, ele faz todo um discurso dizendo uma coisa, mas quer dizer outra. Mas então pega e diz a verdade. Vereador Valmor, só para sua informação, essa carcaça do motor, a qual foi levada a Porto Alegre pelo seu companheiro político, o vereador Pio, que era secretário na época, e seu irmão, o vereador Lourenço. Então, vereador Lourenço, já que tu quer ajudar, eu acho que junto com o vereador Valmor, vocês poderiam ir à procura.
Todo mundo sabe que é meu irmão.
Só um pouquinho, todo mundo, eu estou fazendo uma manifestação.
Questão de ar, vereador. O vereador Ezequiel está com a palavra.
Só um pouquinho, vereador Lourenço. Então, você pode ajudar o vereador Valmor achar esse motor, e Vossa Excelência, quem sabe, se for a Porto Alegre, pode ir procurar, porque a comissão designada para procurar esse motor foram lá na Retroparks, onde foi entregue esse motor, e só acharam a carcaça do motor. Está aqui a foto, está aqui no processo, ó, só a carcaça dentro de uma caixa de banana. Está aqui, está aqui a prova. E o resto do motor informaram quem sabe está lá em Curitiba. deve estar lá com o Sérgio Moro. Eu não sei qual foi a informação, o que fizeram, que não resolveram. Eu acho, vereador Valmor, você colocou de adquirir carros novos, veículos novos, com certeza, isso tem todo o meu apoio. Tem todo o meu apoio. Agora, não é porque tu adquire um carro novo que tu pode abandonar um velho, que tu pode abandonar um motor. Eu acho que dessa forma não, vereador Valmor. Então, é dessa forma que nós devemos trabalhar, vereador. Não é porque foi adquirido um carro novo que pode sumir os pneus, como aconteceu do carro do prefeito. E isso não foi informado. Então, assim, ó, essas coisas eu gosto que sejam claras. E é importante, assim, dizer que não é porque o vereador Lucas vai falar depois e vai distorcer todas as colocações que eu fiz aqui, e isso ele é acostumado a fazer, que ele faz, distorce todas as informações, quanto o vereador Fernando Pipe distorceu as informações na semana passada, a qual eu estava dizendo que todos os equipamentos, seja ele na prefeitura ou em qualquer setor, na própria agricultura, tu tem que fazer manutenção numa coletadeira, tu tem que fazer manutenção na prefeitura, tu tem que fazer manutenção numa moto niveladora, numa patrola, tu tem que fazer numa escavadeira hidráulica, e isso tem que ser feito. Agora, vim distorcer dizendo que eu não quero que faça? Não é bem assim. Então é importante deixar essa colocação, dizer que eu estou sempre buscando o melhor para o município e acredito que vossas excelências também estão buscando o melhor para o município. Agora, distorcer a informação, podem até distorcer, mas não quando eu tenho a verdade. Muito obrigado pelo espaço.
Também gostaria de fazer uso da palavra, portanto passo a presidência ao meu vice Valmor.
Assuma a presidência e passo a palavra ao vereador Lucas.
Com a permissão da palavra, senhor presidente, gostaria de saudá-lo em seu nome, saúdo os demais colegas vereadores e a todos que nos acompanham nessa sessão. Vereador Nilvo me solicitou alguns segundos, por gentileza, vereador Nilvo está com a palavra.
30 segundos, presidente. Vereador Ezequiel, referente à casa da nora do vereador Lourenço, por que não poderia ser a casa da Cleane Orba, que foi candidata de vocês? Por que que não poderia ser a casa da Clecida Lanora, que foi candidata de vocês? Por que não poderia ser a casa da Terezinha, que está aqui, o seu Décio, que é marido? Por que não poderia ser a casa
questão
da Daiane...
Ordem, questão de ordem.
Por que não vereador poderia ser a casa da Daiane Revelante? Só isso, vereador Ezequiel. Só isso. Não precisa mais. Não vou citar mais ninguém. Apenas para tirar um segundo, senhor presidente.
Muito bem, então, muito bem colocado. Vereador Lourenço também. 30 segundos, vereador.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, presidente, eu quero a gravação deste ilustre vereador que só faz demagogia. E tu vai ter que provar na justiça que, na época, o meu filho estava casado junto com ela. Tá? Isso tu vai ter que provar. Tu tá brincando com a coisa. Aonde é que ela morava? Na época, meu filho tava junto? Tu é o verdadeiro vereador ignorante, conversador fiado, certo? Tu nunca mais faça isso. Tu tem que provar isso na justiça, certo? Tu gosta muito de fazer demagogia e jogar. E outra, eu não fui lá prometer a casa lá. E isso, eu vou pegar o Marino e vou vir no gabinete e vou te chamar lá. Tá? Obrigado, presidente.
Muito bem. Tudo bem, vereador Lourenço, vereador Nilvo, retomo o meu pronunciamento. Eu gostaria de fazer algumas colocações, depois eu vou trazer também algumas indagações. Primeiramente, gostaria de parabenizar, na semana passada não pude parabenizar em relação aos 75 anos da paróquia, parabenizar o Padre Pablo pela iniciativa, a todas as comunidades que participaram e também o conselho da paróquia pela realização da festa do baile, parabenizar em especial a Ariane Vargas Miquelon, da Condada Medianeira, segunda princesa, a Daniele Dalcastel de Santos, do Sobrado, primeira princesa, e a senhorita Eduarda Poster Machado, do Rincão da Várzea, que foram escolhidas e aclamadas como rainhas da nossa paróquia no jubileu de 75 anos. Também gostaria de trazer aqui um esclarecimento, não pude estar presente na festa da Condada Mãe Rainha no último domingo, mas estava com alguns assuntos particulares fora do município, mas a minha mãe muito bem me representou lá, a risoteira da festa, estava muito bem o risoto, tinha que você passasse, sou suspeito a falar, mas só recebi elogios, então, na oportunidade, fui muito bem representado pela minha mãe. Também gostaria de fazer o convite para a festa no Rincão do Apo, no próximo domingo. Tem dia 21, festa no Rincão do Apo, 10 horas a missa em ação de graças, às 12 horas almoço com excelente cardápio, servido nas mesas, e às 2 horas da tarde, reunião do sangue com os castilhenses. São algumas colocações que foi solicitado para mim, que eu trago aqui, então, portanto. Gostaria de trazer um questionamento, reafirmando a minha colocação da semana passada. Eu digo, e repito, temos que ter muito cuidado quando a gente faz uma crítica. Há cerca de 2 anos atrás, nessa mesma época, aqui nessa tribuna, o baluarte do PDT, pinhalgrandense, vereador Célio José Garlete, disse que o prefeito Selmar teria que ter vergonha de ir na festa da paróquia no bairro São José em virtude dos buracos no asfalto. E os buracos estão lá. O prefeito Selmar arrumou os buracos e os buracos foram abertos de novo pelas intempéries do tempo e eu vi o prefeito Burim na festa. Será que não cabe também ao prefeito Burim ter vergonha de ir na festa? É só esquecendo de falar muito cuidado nas críticas, pois quem não tem interesse devido que atira a primeira pedra. Se a gente tem condições de fazer melhor, critique o próximo. Foi criticado aqui, foi falado na primeira sessão, que é sacos para tapar os buracos, e os buracos estão lá ainda, e a festa ocorreu com os buracos. Passar de feito, seu mar, vergonha na festa, está lá os buracos. Questão da água. Muito cuidado quando você critica. O vereador Ezequiel disse que eu distorço tudo. Eu não distorci a tua matéria, teu post aqui, que era só levantar as caixas d'água. Foram comprados 3 caixas d'água, vereador Ezequiel. Foram colocadas, instaladas as caixas d'água. E hoje, segunda-feira, todo mundo sem água de novo. Eu estou distorcendo alguma coisa aqui, vereador Ezequiel? Estou distorcendo o que tu disse aqui, o que o prefeito era mentiroso, que tu e o vereador Adílio provaram que não era por falta de vazão, e sim por causa que não tinha reservatório suficiente? Distorci alguma coisa? Distorci? Não distorci. As caixas d'água estão aí e o problema não foi solucionado. Então, essa é a questão, vereador. Não adianta vir aqui atirar pedra, tu dá sempre uma criticada na minha pessoa para desestruturar meu pronunciamento. Eu tenho que ficar aqui te respondendo e perco o fio da meada das minhas colocações. Mas é isso, vereador, que eu tinha para falar. Não distorce nada que tu fala. O que eu falo é prova, só pegar meus áudios aí que está aí para quem quiser ver. E tá aqui. Não distorci. Cadê a solução da água, vereador? Estou solicitando. 5 meses de governo. Segue o problema da água de novo. É problema de quem? A culpa de quem? Foda da alçada. Mas no passado era incompetência. O prefeito era mentiroso, era só levantar as caixas d'água. Agora levantaram caixa d'água, compraram caixa nova e segue o problema da falta de água. E aí o vereador disse que eu distorço o que ele fala. Não é por aí, vereador. Acho que nós temos que ter, é botar a mão na consciência e lembrar dos discursos. Eu estava aqui, ó, acompanhei todos os discursos, é todo mundo aqui, lembro a maioria. O que eu não lembro, eu pego no site que está lá. Falando no site, vereadora Rosane, estamos com os 2 sites no ar. Um está em caráter experimental, que é um site novo. Talvez, eu acho que a pessoa que está acessando deve estar acessando um site novo que não está abastecido por completo. Nessa quinta-feira estará os técnicos aí, fazendo oficina com os funcionários e para mostrar como é que faz para abastecer. O site antigo ainda está no ar e lá está sendo postado os áudios, então, das sessões normalmente. A partir que o site novo entrar em funcionamento por completo, será tirado do ar, então, o site antigo. Questão também que pediram para me falar do asfalto. O vereador Ezequiel fala tanto do desgoverno, mas o prefeito Burim, pelo menos, vai ter o prazer de inaugurar uma obra que é graças ao desgoverno. Capeamento do asfalto da Rua Barão do Rio Branco, R$ 243 mil deixados pelo prefeito Selmar para fazer aquela obra. Estão fazendo a obra. Eu quero ver se o prefeito Burim vai ter a dignidade de, no seu pronunciamento de inauguração, saudar o prefeito Selmar que conseguiu a obra. Vamos ver se ele vai ter a dignidade, a decência e a humildade disso. Acho que ele não vai ter, mas está aqui, fica registrado. Capeamento do asfalto da Rua Barão do Rio Branco, graças ao, entre aspas, desgoverno do vereador Ezequiel. Está aí, R$ 243 mil reais. Sem falar no ginásio dos Basílios, no ginásio do bairro São José, das máquinas que o vereador Valmor já falou. Então são coisas assim que não adianta, isso assim que tu fala, vereador, que é distorcer os fatos. Questão da demissão do senhor, até escrevi, João Manuel Martins Bastos. Eu, segunda-feira, estarei encaminhando para o prefeito, solicitando a presença aqui do assessor jurídico da Câmara, para falar sobre o ofício 096/2017, que tem uma interpretação dúbia no regimento interno. Quem sabe se eu enviar o ofício, ele não faz um favor para a população piauí-grandense e demite o parasita chamado José Antônio da Rosa. Assim ele demite, vou mandar o ofício dele, demite o parasita que só está lá sugando, e eu vou solicitar também, pedindo informação meu, vou protocolar semana que vem, eu quero a folha ponto dos dias de trabalho de cidadão, que tem relatos, não é de uma pessoa, de várias, que ele não cumpre horário. Eu quero a folha ponto dele, porque tem algumas fotinhas deles em algum lugar aí, aí nós vamos ver se bate. Ou ele é dois, né? Pode ser que ele esteja fazendo as compras no shopping, né? E trabalhando ao mesmo tempo. Eu quero ver a folha de pagamento do cidadão, o parasita José Antônio da Rosa. Eu só me dirigi, como vocês queiram, porque ele não agrega em absolutamente nada. Nada, nada, nada esse cidadão. Eu já disse que se ele quisesse fazer um favor para a comunidade, eu agradeço, pedisse demissão, né? Até porque ele não agrega em nada. Todas essas intrigas políticas que tem aqui, 50% passa por ele. Os respostas de informação, quem faz é ele. Traz essas baboseiras escritas aqui dizendo que o cidadão. Aqui o Ezequiel disse, o vereador Ezequiel disse que o diretor foi demitido porque solicitaram para ele vir aqui. E na resposta do ofício que eu enviei para que ele viesse, o assessor jurídico disse que caberia só ao autor do projeto, no caso o prefeito vir. Tá, então o vereador disse que demitiram porque ele ia ter que vir. E o assessor jurídico disse que ele não pode vir. Então, se ele não poderia vir, de acordo com o regimento interno, como é colocado pelo senhor jurídico, por que demitiram? Estou distorcendo, vereador? Não estou distorcendo. Está aqui a cópia do ofício. Então, é fatos como esse. Não adianta vir aqui jogar para a torcida, jogar um monte de história, porque não se tem mais argumento, porque criticar é fácil. Fazer que é o difícil. A gente é pedra? Foi pedra. Agora é vidraça, não quer levar pedrada. E aí vem que vocês falam de casa, de nora, de não sei quem. Ah, vamos pensar no futuro, pelo amor de Deus, vereador. Vamos pensar um pouquinho, projetar um planejamento e executar. Não adianta vir aqui dizer de casa, de nora. No 81 casas, o pessoal está morando aí. Vem achar regularidade nenhuma. Ah, vamos se respeitar um pouquinho, né? Era isso que eu teria para colocar. Eu queria trazer alguns assuntos sobre o meu caso aí, mas eu vou deixar para a semana que vem. Talvez eu esteja de despedida, né, vereador Valmor? Tomara que não. Mas na semana que vem eu estarei colocando alguns assuntos em relação ao meu caso que tramita no Tribunal Regional Eleitoral. Mas isso fica para a próxima semana. Agradeço pelo tempo cedido, presidente.
Devolvo a presidência ao vereador Lucas.
Nada mais havendo tratar, declaro a presente sessão encerrada e convoco os seus vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 22 de maio de 2017, segunda-feira, às 20 horas, na sede da Câmara, na rua 15 de novembro, número 1419, no bairro Limeira, em Pinhal Grande. Sessão encerrada.